Muito bom dia, e a partir de agora nós vamos conversar com o cacique Marciano Inácio Claudino, da reserva indígena da Serrinha, local de constantes conflitos entre os indígenas, e que no último final de semana, em um desses conflitos, dois indígenas acabaram perdendo a vida. Cacique Marciano, em vídeo que circula em redes sociais, o senhor é apontado como provável responsável por essas duas mortes que ocorreram no final de semana. Inicialmente, o que você teria a dizer sobre essa acusação contra o senhor?
Bom dia. Primeiramente, eu sou a maior vítima, né? E tudo isso vai ficar provado, né? Quando o processo ser concluído, né?
O senhor se defende afirmando de que um grupo de indígenas organizou uma emboscada para provocar a sua morte. Quem seriam essas pessoas e qual a motivação?
E no mais, teve um grupo formado aí dentro da reserva, aí liderado pela tal de Fernanda Caigangue, que possivelmente para tirar minha vida, né? E eles estavam expulsos da reserva já, né? Então eles não teriam nada que vir fazer aí, né? Mas porque teve algumas famílias aí que ficaram aí incentivando eles acabaram voltando, né? E estavam recrutando indígenas e não indígenas aí de outras aldeias e de fora aí para vir atacar a comunidade e possivelmente tirar minha vida, né? E foi isso que aconteceu, né? O atentado aí tá, foi provado, né? Minha caminhoneta aí tá na perícia e tal. E então eles por pouco não tiraram a vida de minha e de mais alguns membros da comunidade, né?
Cacique Mariano, essa pessoa que faz essas acusações contra o senhor também denuncia, segundo ela, o plantio em terras pertencentes à área indígena por parte de produtores e agricultores. Essa informação procede? E se isso é verdade, que tipo de arrendamento é feito sobre essas terras?
E quantas lavouras aqui, os plantios, são feitos através de uma cooperativa que nós temos, a Cotricerra, hoje que administra todas as lavouras, né? Até ano passado nós tínhamos um TAC firmado junto com o Ministério Público e FUNAI. A partir de junho deste ano, a parceria ficou entre FUNAI e Cotricerra, né? As plantas são hoje uma parceria entre índios e não índios, né? Alguns pedaços os índios arrendam e alguns pedaços são plantados pela cooperativa junto com os membros da comunidade, né? E aos poucos nós estamos cumprindo com as nossas metas, né? E estamos automaticamente assumindo nossas lavouras, né? Então era isso, basicamente, né? Que a questão das lavouras hoje, ela é ilegal perante a justiça, né? Mas hoje é o único meio que nós temos, porque nós não temos hoje nenhum apoio, nenhum incentivo de bancos, de nada, né? Então nós vamos tocando nossas lavouras conforme vamos podendo, né?
Marciano, quem seriam essas pessoas que estariam planejando a sua morte?
E também hoje não se encontra mais nenhum desse grupo aí, e estão todos para fora, né? E infelizmente deu essa tragédia aí, porque devido também a falta da justiça, FUNAI, eles tomaram algumas medidas aí que poderia ter evitado isso, né? Porque nós viemos aí há dias e há meses pedindo para FUNAI, o Ministério Público intervir nisso, né? Mas oito famílias acharam que iam tomar o poder aí e ia ficar por isso, né? Hoje nossa comunidade é uma comunidade, é que eu sempre falei, nossa comunidade é pacífica, tanto é que se não fosse, ia ser muito pior a tragédia, né? Porque nós temos 800 famílias e como é que oito famílias vai vir aí, né, fazer o que pretendiam fazer? E no mais vai ficar provado aí nos autos que se tratava de um grupo de criminosos, né? Criminosos aí, porque nós montaram um grupo ali de WhatsApp, e isso aí vai ser tudo provado na justiça, né? A maldade era muito grande, né, contra a nossa comunidade, principalmente contra a minha vida, né? Meu muito obrigado, quero agradecer pelo apoio e por dar essa oportunidade de nós estar tendo esse momento para também colocar o que é real, o que realmente acontecia aqui dentro da aldeia, né? Porque as pessoas fazem as coisas e depois vão depois são todos anjinhos lá na perante a justiça e na mídia, né? Então, meu muito obrigado, tá?
Estamos conversando com o cacique Marciano Inácio Claudino, da Reserva Indígena da Serrinha. Marciano, como é feita a escolha dos caciques na Reserva Indígena?
Tá, e quanto à escolha do cacique, foi assim, ó, meu pai ficou 20 e poucos anos de cacique, né? Infelizmente ele foi assassinado, né, e tal. E depois que ele faleceu, nós viemos aí como família, sucedendo ele, né? Tamo, né? E antes ficou meu irmão, como ele era mais velho, ele assumiu, mas infelizmente, né, ele faleceu do Covid, né? E depois da morte dele, a comunidade achou melhor que eu assumisse, né? Porque eu já venho trabalhando aí junto à comunidade faz anos, acompanhando meu pai, depois acompanhando meu irmão, e hoje eu tô na frente de tudo, né? Mas assim, ó, essas famílias, essas 8 famílias aí, vêm incomodando desde a época do meu pai. A FUNAI conhece isso, o Ministério Público é conhecedor disso. Eu não sei por que tem muita mídia em cima disso, né? Mas é isso aí.
Marciano, comente-se também que, além da disputa pelo poder na aldeia, há também uma disputa político-partidária.
Aí, quanto à questão partidária, eu sou eleitor. Aqui nossa área abrange 4 municípios, né? Rondalta, Três Palmeiras, Engenho Velho e Constantina, né? Eu sou eleitor de Três Palmeiras. Então, assim, eu não tenho nada a ver com essa questão de política aqui em Ronda Alta, né? Tanto é que todos os anos a comunidade trancava aqui as estradas e tal, para não para política não entrar aqui muito para dentro da área, né? E esse ano foi a primeira vez que dessa eleição no meu comando que a política teve a liberdade total, né? Tanto é que o prefeito Marquinhos hoje nós trabalhamos junto e cedemos muito, muito bem, né? Super bem, na verdade. Então não existe nada de questão política, né?
Conversamos com o cacique Marciano Inácio Claudino, cacique da área indígena da Serrinha. Daqui a pouco estaremos conversando com Vangri Caigangue, que foi autora de acusações contra o cacique da aldeia da Serrinha. Informações com José Leal. Nós já ouvimos o cacique Marciano Inácio Claudino, da Reserva Caigangue da Serrinha, sobre os conflitos que vêm ocorrendo entre os indígenas e que resultaram em 2 mortes no último final de semana. Autora de um vídeo que circula em redes sociais com acusações contra a atuação do cacique Marciano, a também caigangue Vangri Caigangue, que é professora e escritora de literatura e também artes plásticas indígenas, faz duras críticas ao cacique Marciano. Ela diz que, devido à atuação e os métodos usados pelo cacique, resultaram na expulsão de várias famílias da reserva da Serrinha. Perguntada se a disputa é uma disputa por poder ou há uma disputa política, ouça o que disse Vangri Caigangue.
Bom dia, Leal. Então, e se existe a disputa por poder? Não. Não existe uma disputa por poder. Existe uma disputa pelo direito às famílias indígenas viverem sobre a terra que tradicionalmente ocuparam seus avós. Aquelas terras de Serrinha foram ocupadas pelos nossos avós, né? Minha família e outras famílias, e essas famílias que foram expulsas, retomaram aquela reserva indígena juntamente com o cacique Antônio Min Claudino. A minha mãe trabalhava na FUNAI e deu todo o apoio institucional para que ele pudesse retomar aquelas terras, porque ela era indígena, ela era cunhada dele, e retomaram as terras. Ele prometeu dividir as terras para todos os índios de forma igual. Ele nunca dividiu as terras, eu nunca tive terras. Eu moro naquela aldeia há 20 anos, eu pari os meus 2 filhos naquele lugar, eu nunca tive terras. E, no entanto, eu continuei morando dentro daquela reserva indígena. Eu saía trabalhar vendendo artesanato, saindo fazer trabalhar, escrevendo livros, vendendo meu material em feiras, né, nacionais, e consegui conquistar dinheiro para comprar a terra onde eu botei a minha casa, para eu poder ter a minha casa dentro da aldeia. Eu sempre trabalhei como professora. Eu nunca pedi ajuda para eles para desenvolver o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que eu tenho trabalho reconhecido no Brasil e fora dele. Eu não preciso da terra dele, eu sempre vivi sem ela, né? Então, assim, ó, eu posso estar fora da aldeia hoje, Leal, mas eu perco a minha casa, eu perco a minha terra, mas eu vou continuar defendendo o meu povo de onde eu estiver, porque o que ele está fazendo é um crime. O arrendamento é ilegal. O arrendamento não existia quando nossos povos estavam sobre a terra. O arrendamento veio a existir depois que a ganância do homem branco, do não indígena, da FUNAI, né, de ver que as terras dos índios eram produtivas, criou um TAC, um termo de ajuste de compromisso de conduta. E eles não fiscalizaram, porque o TAC antigamente era feito com força escrava dos índios. Eram os índios que tinham que capinar as lavouras, eram os índios que tinham que plantar as lavouras. A FUNAI vinha colher e mandava miséria para os índios. Eu sei porque eu morei em várias aldeias, é assim em todas elas. Eu não quero terra, não há disputas por poder, nós queremos que a verdade seja dita. Ele é suspeito de assassinar o próprio pai em uma chacina, então isso para ele já é comum. Ele é um homem que não está lá dentro da terra indígena pelo bem do povo e não está lá porque elegeram ele. Ele tomou o poder. Dentro da cultura caingangue, o cacique tem que ser eleito pela maioria da aldeia. Ele não tem o apoio de 70% da aldeia. Nós temos documentos assinados pelas famílias que não têm terra, porque nós distribuímos cesta básica quando iniciou a pandemia e nós pedimos para a FUNAI que enviasse, pedimos à Prefeitura de Ronda Alta que enviasse cestas básicas. Eles não permitiram que essas cestas básicas foram enviadas. Nós, como Instituto Caingangue, como ponto de cultura, conseguimos arrecadar fundos, arrecadar doações e fomos distribuir na aldeia. O que ele fez com a gente? Ele nos ameaçou, dizendo que a gente não podia distribuir cesta básica para as famílias, porque não podia dizer que era para quem não tinha terra. Se 70% da aldeia não tem terra, e se estava todo mundo bem, por que é que todo mundo foi buscar cesta básica? Por que 70% da aldeia foi buscar cesta básica? Nós distribuímos mais de 1.000 e tantas cestas básicas durante 4 meses de pandemia, no início da pandemia. Nós temos prova de tudo isso. Então, isso não quer dizer que nós queremos terra. Nós queremos que o direito sobre a terra seja para todos os caingangue e não apenas para o cacique e sua liderança. Não apenas para que os colonos e os granjeiros se beneficiem disso. Não temos nada contra o arrendamento, a produção, mas que o arrendamento é uma coisa ilegal. O plantio da terra é um direito do índio caingangue. Ele não vai plantar soja, trigo e milho. Ele vai plantar batata, ele vai plantar mandioca, ele vai plantar perrofei, fuá, engorô. É isso que ele vai plantar. As nossas comidas tradicionais. Ele não vai plantar soja, trigo e milho porque a gente não come isso. A gente não come dinheiro. Né? Agora, quem come dinheiro, quem anda com carros importados, quem anda financiando o armamento pesado, quem anda financiando a perseguição dessas famílias, esse sim é esse que tem a ganância pelo direito ao uso daquela terra. Ele quer a reserva indígena de Serrinha só para ele. 11.950 hectares de terra arrendada. E a cooperativa Cotri Serra de Serrinha recebe por hectare 3 sacos de soja. Faça o cálculo, são 2 milhões por safra. O que esse homem fez com esse dinheiro que as pessoas, os índios estão na beira das estradas, os índios estão vendendo seus artesanatos em rodoviárias porque eles não querem viver embaixo da tortura de caciques como Márcio, de caciques como os caciques de Nonoá e o Zé Lopes. Eles não querem, eles preferem ficar na beira da estrada, eles preferem ficar nas rodoviárias. Então eu espero que as pessoas que tenham acompanhado tudo isso, né, percebam que se realmente existe a luta por alguma coisa, é a luta que ele quer impor, né, sobre essas famílias, sobre as pessoas que vivem da aldeia, de que fiquem calados para que ele possa continuar produzindo e ganhando dinheiro, né, sobre a desgraça dessas famílias, né, expulsando famílias com crianças, com filhos, com bebês. Ele não está nem aí. E nós aqui, ó, continuamos ajudando essas famílias que foram expulsas. Nós estamos orientando as pessoas, nós estamos colocando as pessoas nos lugares até que a justiça possa ser feita. Essas são as minhas palavras. Espero que vocês não se ofendam. Muito obrigado por, né, pelo menos pedir para ouvir a nossa versão, porque infelizmente só o que tem aparecido é a versão desse marginal.
Vangri também fala da sua atuação como professora e educadora e o relacionamento com os produtores que arrendaram as terras da reserva indígena.
Porque a minha luta é com educação. Eu não sou uma pessoa que pega em armas. Eu não sou uma militante guerrilheira. Eu sou uma pessoa que luta pelo direito à educação, pelo direito à saúde, pelo direito à diferença dos caingangue, da gente poder ser caingangue e ser o que nós somos e ter o direito de viver sobre a terra que nossos pais morreram defendendo, né? Então, conheço tudo aí. Conheço você, eu escuto a rádio de vocês. Só foi por isso que eu te respondi. Porque eu sei que vocês têm o colono não é uma pessoa ruim. Eles são trabalhadores, eles amanhecem 4, 5 horas da manhã. Eu sei porque eu já namorei, eu quase casei com um granjeiro, um colono ali perto da aldeia. Sabe? Eu sei que eles trabalham, são pessoas esforçadas. Eu não quero que eles se ofendam
com a questão do agronegócio, mas eu quero que eles entendam que o arrendamento que tem acontecido nas terras indígenas simplesmente só gerou morte. Por quê? Porque eles arrendam as terras do cacique e só o cacique ganha o dinheiro. Então, assim, as outras famílias ficam perecendo na beira das estradas. Eu vejo, você não vê aí em Sarandi, eles vendendo artesanato na beira das farmácias. Eu vejo porque eu vou comprar. Eu vou comprar artesanato dos meus parentes lá. Por que esses índios estão lá fora vendendo artesanato? Se eles tivessem terra, eles poderiam cultivar, eles não precisavam estar indo lá vender artesanato para poder comprar comida. Eu espero que tu compreenda isso. Porque, assim, ó, eu quero explicar para as pessoas da região que conhecem, que nos conhecem, muita gente nos conhece ali em Sarandi. Então, assim, ó, sabe do nosso trabalho, né? Então, assim, ó, nós temos projetos premiados dentro da área de educação junto ao Ministério da Cultura, o que é uma coisa que as pessoas compreendem, porque educação é algo necessário para todos os povos, né? Então, se a gente trata as pessoas com educação, se a gente respeita, se a gente explica, as pessoas compreendem. Eu tenho respeito pelos colonos, porque eu sei que são um povo que batalha, que tudo que eles têm, eles batalharam, é como nós. Tudo que nós temos, nós batalhamos, porque nós não ganhamos nada deles. O pai dele foi cacique, 10, 15 anos, o irmão foi cacique, agora ele entrou tomando o poder, porque o cacique não pode ser branco, e ele é branco. Ele é filho de branco, ele não pode ser cacique. O índio que vai ser cacique tem que ser um índio puro, e nós não aceitamos uma pessoa que não seja um índio puro, porque acontece esse tipo de coisa. Uma pessoa gananciosa, com um olho que só quer o poder para sua família, só eles têm, os outros não têm que ter. Então, assim, ó, eu vou combater isso até o fim. Essa é a minha palavra, eu posso nunca mais voltar para essa reserva indígena. Mas eu falei assim, só que todas as outras reservas indígenas vão ter o direito de esse TAC ser fiscalizado. Porque se o dinheiro é público, esse TAC, a prestação desse TAC tem que ser pública também.
Ouvimos inicialmente o cacique Marciano Inácio Claudino e agora a indígena Vangri Kaigang, falando sobre os conflitos que vêm ocorrendo na reserva indígena da Serrinha. Informações com José Leal.